Quero também, Flávia.
Flávia. Alberto.
Bom, senhor de verde, obrigado por o senhor. Sou o Alberto Sanzano, formo parte do sindicato este, sou militante dos movimentos de renovação pedagógica do Estado espanhol e da coordenação do Fórum Mundial de Educação. Obrigado a toda a mesa, esplêndido. Não, eu queria tentar falar no meu, para complicar mais as coisas, no meu cataportunhão, uma série de ideias. Uma ideia fundamental é a ideia de avançar no campo organizativo. Porque eu creio que no campo ideológico, o debate sobre a educação popular, sobre a renovação pedagógica, sobre a pedagogia crítica, geralmente está as coisas bastante... bastante claras, ¿no? O problema es, están bastante definidas, ¿no? O problema es cómo podemos avanzar fórum tras fórum tras fórum, un poquito más en un campo organizativo. Sobre todo porque tivemos no último periodo aquí en Brasil, pero más en Europa igual, grandes retrocesos y continuamos con grandes insuficiencias, no son retrocesos. Por hablar de un estudio en el caso de Brasil, para avanzar en una educación popular, o campo organizativo das mães, dos pais ou das familias, está a nivel cero prácticamente. E se queremos avanzar en estruturas de participação en el mundo educativo, que é do que estamos falando, sin el papel dos estudantes, sin el papel das familias, sin el papel dos funcionarios, é difícil avanzar en una democracia participativa no mundo educativo. E máis aún, se pretendemos que esa participación sea paritaria. Sábado pasado, en Porto Alegre, en la CONAPE regional, hubo un debate moi forte sobre o tema de la participación paritaria no centro educativo. O mundo universitario, o profesorado universitario, eso da paridade, la paridade en la democracia das escolas, no o ve. Es algo increíble, pero ainda estamos. Entonces, yo creo que é preciso que tamén non só avanzar en el campo sindical, avanzar en estruturas como la CONAPE, que para Brasil va a ser fundamental, sino se burocratiza. Temos un perigo de que incluso la CONAPE poda ser burocratizada por las estruturas sindicales, etc. Pero é preciso que nos mesmo, tamén dentro del campo pedagógico, comecemos a compartilhar experiencias, nos organicemos, non estivemos esperando un outro foro ou unha asamblea de CEAL para poder debater. Creemos na necesidade de organización permanente de crear estruturas. Entonces, simplemente eso, en ese campo, y en el campo también de trabajar en el tema de la escuela sin mordaza, es un elemento que tenemos que avanzar organizativamente. Si no, acontecerá y acabo lo que falaba Frei Beto. Cuando llegue, si Lula es impresionado, vamos a hacer una o dos caminadas en el centro de nuestra ciudad y se acabó la historia nuevamente.
Eu só levantei a mão porque nem o Andretti levantou. Eu estou um pouco arrependida, mas... não sei nem porque eu fiz isso. Foi voluntário. Mas assim, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E vai ser, como você disse, que nós poderíamos, né, de repente dar algumas ideias e tal. Eu gostaria de falar rapidinho sobre algumas ideias, né, ou algumas coisas que eu tenho tido. Primeiro, eu queria pontuar três pontos importantes que eu extraí não só das falas deles, mas que nós viemos refletindo, né, temos refletido nesses primeiros dias do fórum. O primeiro é a questão da apropriação do território, né? Quando a gente fala de democracia, eu não consigo pensar em outra coisa além de apropriarmos dos territórios, que são, como Milton Santos falou, não existe território sem identidade, né? Então, essa questão da criação da identidade, que identidade nós queremos criar e como nos apropriar desse território identitário. A segunda coisa é a utilização das redes sociais. Quais são as redes sociais que nós temos tido acesso para poder fazer as mobilizações sociais? Eu tenho muita dificuldade em realmente encontrar esses pontos de mobilização. Porque uma coisa é a CUT me chamar para ir para a Avenida 7 para protestar a favor da democracia. Outra coisa é fazer a democracia no dia a dia. E os centros comunitários, por exemplo, eu sou da periferia, né? Eu sou mórmon, eu faço parte de uma religião que não faz parte da bancada evangélica, mas nós temos dentro da religião esses espaços democráticos, do jeito deles, né? Mas temos espaços democráticos, ali eu consigo encontrar, mas e fora dali? Né? Se eu quero encontrar um outro espaço, se eu quero dialogar com os líderes da minha comunidade, eu quase não os encontro. Esses centros comunitários perderam um pouco essa perspectiva. E também a terceira coisa é a criação desses espaços de diálogos que não precisam ser necessariamente institucionalizados. Né? Podem ser espaços mais abertos. E aí, nessa inquietação que eu já tenho, né, desde sempre, apesar de ser estimulada, mas é uma inquietação, eu resolvi criar um espaço, né? E chama-se um projeto que eu fiz, não é ONG, não é projeto social, chama-se Viver Previdente. O que é que eu faço? Eu convido pessoas que eu conheço, eu sou professora da rede estadual, e eu convido os pais dos meus alunos, dentro do espaço da escola que eu dou aula, eles cedem o espaço, e aí o tripé desse projeto é a economia solidária, a economia doméstica e a economia sustentável. E o que é que nós fazemos? Nós fazemos três palestras, três workshops, né? Que nós debatemos a autossuficiência no consumo, na produção e no armazenamento de alimentos domésticos. Temos ensinado instituições a armazenar seus alimentos e a consumir consciente. A autossuficiência profissional, a questão do empreendedorismo pessoal, né? Que não precisa necessariamente você fazer parte de uma organização multinacional para você ter sucesso na sua carreira. E a autossuficiência financeira. O que a gente aproveita? E eu faço na minha casa, né? E esses workshops na própria igreja e em qualquer espaço. Meus amigos são convidados, os meus amigos convidam seus amigos e eles podem fazer esses workshops. Qual é a ideia desse processo? É que a gente também não espante a população dizendo, gente, a bandeira é essa. Porque, infelizmente, a mídia trabalha contra nós. E nós precisamos utilizar os diálogos que atraem essas pessoas, né? Dentro desses diálogos, a gente não precisa dizer, porque o capitalismo não é, vai dizer que você é comunista, não vai querer participar. Mas, aos poucos, você consegue, inserindo, por exemplo, na mentalidade daquelas donas de casa que me chamaram para ir para suas casas, para falar sobre armazenamento, para falar sobre consumo consciente com as suas amigas, né? Você vai inserindo na cabeça dela que negócio também que a gente vai aprendendo, né? Que existe um modo de produção diferente, de consumo consciente. Existe uma. Meu tempo acabou. Obrigada.
Para todas, meu nome é Lucrécio Tamaceno, sou do MST do Sergipe, né? Do Colégio Nacional de Cultura, sou professor de arte, formado pela Universidade Federal de Piauí. Já sou muito tempo, o Freiberto já esteve em Sergipe, por outro também, que é o zero. Freiberto conversou aí, eu me lembrei, eu fui chamado para fazer a abertura cantando com o Freiberto. E na hora que eu estava cantando, eu não estava pensando nisso, mas na hora eu pensei numa música de Zé Dança, Posse da Seja. Na hora que eu cantei, ô doutor, uma esmola, a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Eu olhei para aqui e ri um pouco. É verdade, tanto que eu não demorou tanto. Mas eu me lembrei de você, como todo poeta, professor e tal, eu me lembrei de um poeta daqui, Boca do Inferno, Gregório de Matos, com a presença do capitalismo aqui. Triste Bahia, ó, quando é semelhante, aqui tocou-te a máquina mercante, em tua larga barra tem entrado, em mim tem tocando e tem trocado, tanto negócio ali, triste, Caetano canta no disco dele branco, né? Então, eu sou professor e vejo como é outra coisa, essa questão da idiotização, que a indústria cultural está fazendo, principalmente para a juventude. Eu venho trabalhando e é difícil. Já temos livro didático, tem trabalho de adorno, tem de todo esse pessoal que combate a indústria cultural. Mas para trabalhar com essa turma não é brincadeira. Primeiro, que eles não podem ser aprovados. Eles confiam muito nisso. Na escola pública, não podem ser reprovados. Tem qualquer coisa que depois eles tiram o solo. Então, eu acho o seguinte, a arte, como diz Augusto Boal, que a gente também fez o trabalho com Augusto Boal, Teatro do Oprimido, a gente um curso de Teatro do Oprimido, que a gente fez com Augusto Boal. Então, Boal dizia uma coisa, a arte é a principal arma que se deve ser utilizada. Utilizada de maneira crítica e consciente. Então, a arte, nesse processo, para o processo de a democratização, ela tem um papel fundamental. Então, gente, vamos ser conscientes em relação a essa questão e vamos agir, sempre utilizando a arte como arma de luta. Isso é importante. Tem um mais muito. Então, deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa aqui. Então, falei isso para vocês, né? Falei com vocês, né? Ele tem cara, né? Não sei se é parente de Pico Vara. É raro também, porque eu fiz lá no Chile também. E outra coisa, esse trabalho que eu fiz com o Augusto Boal, eu fui participar em Cuba, onde tem um trabalho de alfabetização de jovens e adultos, o Sim Eu Posso, que eu faço papel no filme, onde alfabetizando vários jovens aqui do país, aqui na Bahia, hoje muita gente, mais de 5 mil pessoas. Recentemente eu cheguei em São Luís do Maranhão, onde 7 mil pessoas foram alfabetizadas, João Pedro Sterling estava lá presente também, e eu sou o Léo, faço papel com alfabetizando dentro desse processo, né? Então é grande a satisfação de estar aqui. Agora vamos lutar. Zé Fico, que é um companheiro aqui de grande importância, que vem trabalhando, professor, vem fazendo um trabalho muito bom lá em Sergipe, né? E a companheira, aí que está junto comigo também, né? Então estamos aqui para isso, certo? Espero ter contribuído. Tá bom? Cuida!
Flávia?
Estou aqui. Acho que vou pular. Deixar para o próximo. Brincadeira, gente. Bom dia, eu sou Flávia, eu sou professora alfabetizadora da escola pública. Sou do Gama, Distrito Federal. Não gosto de falar que sou de Brasília, porque as pessoas têm uma imagem totalmente diferente, né, de quem mora no Distrito Federal quando fala que é de Brasília. Assim, o que eu vou falar é sobre a questão do fortalecimento mesmo da nossa luta política. Porque eu, como professora alfabetizadora, trabalho com crianças e desde a 6 anos de idade já abro debates políticos, já falo com as crianças sobre a questão da fragilidade da mulher ainda, né? Fragilidade no sentido da violência que ainda acontece contra as mulheres. E eles depõem lá sobre histórias das famílias deles, a gente troca ideias e eles observam que existe injustiças, né? Que acontecem injustiças através das conversas, mesmo sendo crianças. E assim, o trabalho com todas as questões contra racismo, contra homofobia, contra machismo, ele pode acontecer desde o momento que a criança tem um entendimento, né? Que consegue comunicar-se com outras pessoas, isso é possível. E é muito legal como eu faço isso no meu trabalho e temo muito a questão do Temer e temo também a questão da escola sem partido, né? Que vem no intuito de querer oprimir a gente. Mas eu acho difícil eu me calar, porque a nossa militância, ela é difícil de ser, acho que só a morte mesmo, a cadeia, para calar a gente. E assim, um adendo sobre essa questão do fortalecimento, né, político da gente, para a gente refletir. Ontem na marcha, achei a marcha, sim, gente, quem participou, olha, foi um momento incrível. Eu me arrepiei várias vezes, estava ali no meio, sabe, me senti conectada com a minha ancestralidade, né, porque lá estavam os indígenas, povos de vários locais do mundo. Então, assim, foi um momento incrível. Muitas manifestações fortes, cheguei a me segurar para não cair no choro lá no meio do povo. E, assim, o Fora Temer que nós demos na marcha também foi incrível. Porém, eu subi aqui, eu vi uma praça em Salvador, primeira vez que eu venho em Salvador. Subi numa praça e tinha uma porção imensa de moradores de rua lá embaixo dos seus abrigos feitos de papelão, né? De lonas, e eu pensei, poxa, essas pessoas deveriam estar conosco lá na marcha, porque afinal de contas eles são os mais fragilizados, né? Então, assim, para a gente repensar isso também, tentar chamar para esses momentos os excluídos dos excluídos, né? Aqueles que não têm acesso realmente a nenhum meio de comunicação, para a gente se despir, né, desse nosso elitismo e buscar aqueles que estão lá na situação, porque eles tinham tudo para estar ali. Eles são os gritos que deveriam estar gritando mais alto pelas injustiças do nosso país. E, assim, uma reflexão para a gente ter muito cuidado para não fazer um sindicalismo, sabe, que fala sobre as questões sociais, mas na prática não faz o que é necessário, né? Porque aí fica muito bonito eu dizer que sou sindicalista, venho para o Fórum Social Mundial, nem enxergo que a cidade de Salvador é cercada de pessoas excluídas e a maioria delas pessoas negras, né? Então, assim, eu não estou fazendo um sindicalismo verdadeiro. A minha política não está sendo usada de verdade. Se eu não tiver esse olhar, se eu não observar o quanto que essa cidade está gritando por assistência social, o quanto que essa cidade, o nosso país, está gritando pelo cuidado com o meio ambiente, né? Então, assim, a minha fala é só para isso, para a gente estar repensando no intuito de fortalecer o nosso sindicalismo nas nossas ações. Tá certo que a gente fica preocupado, fica com medo de opressão, a escola sem partido, mas nós temos que nos determinar e nos fortalecer no intuito de não calar a boca, no intuito de não se deixar oprimir e também de não se levar por um sindicalismo de elite, que eu falo que estou defendendo o pobre, mas não enxergo o pobre. É só isso. Obrigada.
Bom dia a todos e a todas. O espaço foi muito pequeno para uma palestra de Frei Beto. Quantas insatisfações lá fora porque não tiveram a condição de entrar nesse espaço. Muitas insatisfações. É para ter pensado em um espaço maior, porque a procura é muito grande. Sou lá do Rio Grande do Norte, o interior de Caicó. Sou da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sou funcionário há 35 anos, sou sindicalista também, Sindicato dos Trabalhadoras e Trabalhadores da Educação Superior. Sou da Economia Solidária, faço parte também deste movimento de educação popular, sou educador popular também. E a educação neste país teve este avanço de 2012 até o golpe. Isto estou dizendo porque trabalho com o aluno egresso. Um aluno que chega com 16, 17 anos, o negro, a negra, os que estão tendo a condição de entrar nos bancos da universidade, porque antes não tinha essa condição, esse direito quase, era ceifado. Como era de entrar uma negra na Universidade Federal? Como? Qual era a escola que ele tinha participado? Ele tinha dinheiro para vir de uma escola privada? Então, falo com propriedade. Eu 35 anos trabalhando com a educação superior na porta. Desde o cadastro, a matrícula, a confirmação de matrícula. E a mudança foi muito grande. E para hoje, Frei Beto, nós podemos sustentar o pescoço do que foi feito de 2012 para cá, é preciso muita luta mesmo, porque estão agora nos enganando, mudando as siglas dos partidos de direita, estão tudo mudando as siglas, tudo para enganar a gente, para dizer, não, é bonzinho, olha, o partido não é mais aquele não, não é mais aquele PFL não, que é democratas, que... E é tudo mudando. E a gente tem que estar de olho muito aberto. Porque a esquerda não estava tão preparada do que era preparado pela direita para nos tirar de dentro. Então, eu digo isso. Estava, evoluiu, trabalhamos os movimentos sociais, mas no momento eles deram a cartada final com quem estava exatamente contando conosco. Então, eu deixo essa mensagem. Olho aberto. Não vamos fechar nenhum mais. por que eles estão nos enganando agora com as mudanças de siglas. E o país que avança, o espanhol lá pela educação, o nosso estava no caminho, avançando pela educação. Porém, veio o golpe, e com o golpe desce tudo, até rio de lama. É o que nós estamos vivendo. O meu estado, do Rio Grande do Norte, é o mais ladrão de todos. Porque o governador é o chefe da quadrilha. E agora Zé Agripino, que é o quase biônico, da direita conservadora, está aí, ladrão fino e grosso. E nós temos que lutar, vai lutar muito. Vamos, nossos alunos universitários, vamos, quem está nas bases, nos movimentos lá da periferia, vamos nos unir. Porque o que eu vejo, Frederico, hoje, eu convivo com o movimento de educação dentro da universidade, até, já terminou meu tempo, até o movimento de educação, eles estão se reprimindo, se... E a gente tem que dar essas injeções mais dentro da universidade. Muito obrigado.
Oh, obrigado. O Paraná não é diferente. Daí eu tenho que falar bem baixinho, senão eu apanhei na rua.
Olha o bolo.
Helena.
Sai.
Opa, saí daqui. Ela disse que o Paraná é sobre o Paraná. Então vamos falar do Paraná. Eu sou Helena, do norte do Paraná, Cornélio Procópio, sou parte de Pira mesmo, e trabalho na educação pública, sou professora de portuguesa. E sou também do sindicato dos professores da TV Sindicato. Acho que o nosso papel na educação formal, no trabalho da educação popular, ela é grande também. Porque como o poeta disse ali do poder da arte, a literatura, a palavra, é também uma arma muito grande que nós precisamos trabalhar com os alunos. A partir da educação, a partir desses valores, que a escola pública vem cada dia mais sendo massacrada em todos os sentidos, com essa falta de financiamento, com essas leis que vão rebaixando o dinheiro que vai para a escola pública, nós temos cada dia mais que nos refazer dentro do chão da escola. Então, a escola pública é o espaço onde nós temos acesso a todos os nossos jovens, aos nossos alunos que são filhos de trabalhadores. E nós precisamos ocupar esse espaço, não como meros funcionários públicos que somos. Nós temos que ocupar esse espaço trabalhando realmente com o ser humano, com o trabalho de base e dentro das nossas aulas. A escola sem partido vem colocar mordaça, mas eu acho que a literatura, ela dá sempre um brilho, porque você cita um Gregório de Matos, é o Gregório de Matos que falou, e nessa fala do poeta você pode explorar todas as questões que nós estamos vivendo hoje. Eu trabalho ainda na educação de jovens e adultos, mais ainda, um grupo mais ainda segregado, que ficou realmente ali sem espaço mesmo. Então nós todos temos um papel na sociedade, tanto na educação de base, na educação popular, como na educação formal, como no lugar. Mas eu venho aqui também fazer uma autocrítica ao sindicalismo no Brasil nesses últimos anos. Eu estou fazendo como sendo o maior sindicato que nós somos da região sul. A TV Sindicato é um sindicato que tem mais de 80 mil pessoas. Nós somos 29 sindicatos regionais com a sede em Curitiba. E nós estamos dentro de um grupo que estamos assim, brigando entre nós, dentro do sindicato, pela essa burocratização que os espaços de esquerda começaram a ter. Né? Então, por exemplo, num momento complicado em que nós temos que trabalhar de base, não é hora de inchar sindicato, não é hora de criar secretarias, não é hora de criar esse tanto aparato. Então, nós estamos aqui também fazendo, como a CUT tem que fazer, uma autocrítica. Nosso sindicato é filiado, né? Nós somos a parte junto à CUT, com a CNTE. Nós temos que fazer essa autocrítica e pensar que o que tem que ser trabalhado é com a base. É lá no chão da escola. Nós não podemos ser sindicalista de gabinete. Nós temos que trabalhar lá na sala de aula, no nosso dia a dia e fazer nosso trabalho de paz.
Muito bem, obrigada.
Pelo movimento da nossa cidade, pelos fundos solidários. Eu acho muito rico o debate aqui. Estou falando agora lá no. Onde aconteceu o massacre, manifestado há 100 e poucos anos. E continua, de alguma maneira, né, disfarçado. Mas queria trazer aqui o debate seguinte. Na construção da democracia, nós temos que pensar também outros dois pontos, que é a questão do judiciário. E a questão dos meios de comunicação. Foram coisas também, nesses 13 anos, que nós, né, não conseguimos avançar. Por mais que teve conferência de comunicação, aquilo que foi dito não foi implementado, né, com as pretensões. É um grande mito, né, que qualquer controle da comunicação se coloca como uma censura. Então, como diz um sociólogo lá, né? As ideias, o pensamento dominante são as ideias da classe dominante. A gente fazer um outro pensamento através da educação popular, através até do grupo de WhatsApp que espalha muito fake news, né? E a gente não consegue, todo o tempo em que se passa até por verdade, né? Destruindo nossas lideranças, a moral de nossas lideranças. Então, acho que pensar o canal da televisão. O governo conseguiu criar a EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação. Só que isso também foi, né, tá sendo destruído. E a gente não conseguiu avançar num canal, num contraponto às grandes empresas de comunicação capitalista, que é a Globo, a Band, a SBT do Brasil, né, que são interligadas com outras grandes empresas internacionais. E como a gente avançar nisso? Se o projeto pentecostalismo vai lá de porta em porta, né, fazer o trabalho, convencer as pessoas desse projeto. Por outro lado, eles também têm canais de televisão, canais poderosos, né, que favorecem também a ideia da classe dominante, senão eles também não sobrevivem. De certa maneira, o pensamento pentecostal contribui, de certa maneira, não assim, generalizando, para que continue. E por outro lado, né, qualquer família, qualquer casa vai lá, tem a televisão ligada, né? Mesmo que ele nem está prestando atenção, está lá ligado, parece que não tem capacidade mais de ficar um pouco em silêncio para pensar na vida, assim, não consegue mais pensar. É uma parte da comunicação. A outra parte é do judiciário, né, que é uma grande caixa preta. Nós não temos aqui democratização do judiciário, né, processo de entrada lá para ser juiz, para ser processo muito obscuro, né? A sociedade não sabe, e toda a sociedade acha que o problema da corrupção está no legislativo, no executivo, mas aos poucos, né, começa a aparecer problemas no judiciário também. A democracia nossa, mesmo que a gente, né, acha que a democracia representativa é burguesa, mas aqui no Brasil nem isso. Só um pouco essa parte para repetir esses dois aspectos da comunicação e do judiciário.
Obrigado, Rosa.
Agora, a Mundinha. Vou marcar meu tempo. O tempo dela já começou, 4 segundos.
Tá certo. Não, muito rápido. Eu queria fazer duas provocações, né? Uma primeira é assim. Eu tenho participado de vários espaços de reflexão sobre a democracia, sobre as crises, enfim, sobre golpe. E recorrentemente a gente vem falando desse diagnóstico, né, de ausência das últimos 20 anos, 15 anos, de investimento em processo de formação, de base, né, de militância. Cadê a nossa militância, né? Cadê as organizações, cadê as articulações? E eu fico me perguntando assim, até quando a gente vai continuar falando assim, né? Que esses espaços, eles são super importantes, mas eles precisam também trazer muito forte para esse lugar, né, um pouco quais são as iniciativas que estão rolando, né? Muita coisa está acontecendo.
verificado, inclusive, 2016 para cá. É verdade que ainda não é o suficiente, mas a gente tem caminhado um bocado aqui no Brasil, especialmente, né? E para mim, essa é uma potência que a gente precisa ficar recorrentemente trazendo para os espaços, para que a gente se sinta, né, perceba que é possível mudar e que o caminho realmente é o diálogo, né? Como é que a gente vai fortalecendo esses diferentes espaços de diálogo, né? E como é que esses espaços de diálogo vão transbordando o campo das institucionalidades? Para mim, essa é a grande questão que a gente precisa refletir. Esses espaços precisam, inclusive, refundar essa democracia, refundar essas instituições, não é? Criar espaços mais horizontalizados, espaços mais abertos, né? Não é que as instituições não sejam importantes, elas são e devem continuar sendo. Agora, como é que essa institucionalidade transborda para as ruas, para enxergar os moradores de rua, para enxergar a diversidade de situações que a gente está vivendo no nosso cotidiano, para nos ajudar a enxergar como é que a gente está tornando a nossa prática cotidiana um espaço de militância, não é? No espaço da casa, no espaço do sindicato, na praça, na feira, nas filas de banco, né? Como é que a gente está construindo esse diálogo, né? Como é que a gente está construindo essa contranarrativa, não é? E eu acho que é importante trazer algumas experiências nesse sentido, né? De repente, relacionar algumas. Por exemplo, o MST tem a Escola Floresta Fernandes, que faz cursos e mais cursos. A CONTAG tem a Escola de Formação da CONTAG, que faz cursos e mais cursos. Como é que isso está transbordando essas institucionalidades? Como é que esse processo, de fato, está construindo horizontalidade, diálogo, sabe? Que possa cada vez mais construir promover essa transformação que a educação popular precisa fazer, que ela, de fato, é o caminho. A educação é o caminho. Mas não é a educação da institucionalidade, né? É a educação, essa educação que se dá nos vários espaços. E aí, não me mostrou a tarjeta?
Várias pessoas que pediram o estresse do povo. Vai ter o lançamento, mas...
Parece que o mais indisciplinado fui eu mesmo.
Até agora foi. É que tem várias pessoas pedindo e eu não estou concedendo.
E a gente liberar o espaço 12 horas, galera.
Tá? Agora... Zezinho?
Tá aqui. Bom, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Todos e a todas, eu sou da Rede Brasileira e... De fala do lugar de professor, de escola pública e agente cultural para a cultural na periferia. Passei pelo Ponto de Cultura, estamos com Jéssica, que é ponto também, da oficina de dança, e o Pesco, que é professor de cultura do MST. Então, e graças à vida, graças pela vida, o Pedro, todos que estão aqui, vocês, com a presença, né, nossos companheiros estudantes, e com essa construção aqui. Eu quero trazer uma experiência que está na discussão da mesa Convergência, Cultura, Comunicação e Educação. E não é à toa que está em forma assim, cultura primeiro, tem um sentido aí. Né? A gente fez uma discussão final, quando terminou tudo, a gente conversa até com o Pércio, com poucas pessoas, a gente disse, ó, esse golpe, uma das questões mais difíceis e ao mesmo tempo se for entendida, mas um pouco mais fácil também é a questão da cultura. Esse golpe é um golpe que tem uma dimensão cultural bastante forte. Esse golpe trabalhou antes para ser um golpe institucional, um golpe com todo esse aparato. Ele foi construído dentro dessa visão, por exemplo, trazida por um setor, um segmento majoritário do pensamento pentecostal, uma ideia de sociedade, uma ideia de valores. Então, e aí eu digo, a gente também está querendo isso, mas aí eu convido a gente a fazer talvez mais um percurso, começando por um autor que a gente já vê, que está no nosso mundo, Eduardo Galeano, um autor que está no Pedro, Caro e outros tantos, para ir com as músicas, com as canções, com as histórias, com as lendas. Então, aí eu concluo assim, gente, sem imaginário, sem imaginação, sem perceber muita gente fazendo trabalho de base, que nós não incluímos ainda como sarau, fazendo politização, às vezes, sem querer, sem gostar, sem tolerar, sem estar suportando esse discurso burocrático, deixa eu falar, esse discurso, né, da esquerda, cansativo. Não vamos sair da... Eu acho que é, não é a única, não é a salvação. Não vou aqui colocar a cultura, agora em Jesus, que é a nossa salvação, a única salvação, com a arte, a imaginação. Mas é isso que esse pontinho, é isso que a palestra Twitch fez. Então eu deixo a imagem da palestra Twitch, tá? Que para mim foi uma imagem poderosa, potente, que até eu politizado fiquei, né, extasiado.
Bom dia a todos de hoje, eu sou Noélia, do Rio de Janeiro, precisamente aqui de Criado Madureira, e hoje eu moro na Rocinha, já tem uns bons anos. É, como vocês sabem, a militarização está acontecendo no Rio de Janeiro de maneira ferrenha, sempre teve, né? O genocídio sempre existiu nas favelas e periferias. Mas hoje a gente tem vivido dias calamitosos, né? Estou falando, estou toda arrepiada porque isso me move, enquanto professora de educação de jovens e adultos, enquanto educadora popular, e eu trabalho dentro da PUC do Rio, que está aí bem próximo à Rocinha, no núcleo de educação de jovens e adultos, né? E aí a gente luta ali naquele espaço de elite, de universidade de elite, para colocar a educação popular, o trabalho com os terceirizados da universidade, no pessoal da limpeza, a gente tem grupos de estudos, a gente tem alfabetização, a gente tem continuidade dos estudos das babás, dos porteiros, já dizia Chico Buarque, né? São babás, porteiros, garçons que estão aí com a gente. No espaço de elite, mas a gente não está dentro do espaço, porque a gente está fora, a gente fica no subsolo do ginásio esportivo, que foram os três salas que a gente conseguiu construir ali. Quer dizer, os prédios ficam para a graduação e a gente está no quarto de despejo ali da PUC. Então, como é que a gente, ouvindo vocês, né, todas as falas, como é que a gente consegue levar a educação popular e ocupar espaço? Né? Porque a gente precisa ocupar esses espaços, a gente precisa entender, né, que a educação popular não tem que estar só nos espaços formais das escolas regulares, ela tem que estar onde o povo está. Né? Então, naquele espaço a gente promove isso, ou pelo menos tenta. Mas nem na graduação em pedagogia a gente tem uma disciplina de educação popular, por exemplo. Né? A gente foi ter a EJA há 2 anos.
Marginal.
Marginal, e é eletiva. Então, como é que a gente consegue hoje, vindo para cá, eu estava lendo na rede social, no Facebook, que vai ter educação moral e cívica agora nas escolas em 2019. Então, como é que a gente trabalha com isso, né? Porque é retrocesso, mas retrocesso já está até banalizado. E outra coisa, educação popular não é qualquer coisa. Porque tudo que você faz agora é educação popular, eu sou educadora popular, eu sou... Não, a gente tem que parar de banalizar e desqualificar a educação popular e repensar o que, que realmente a gente tem feito. Então, eu queria deixar essa reflexão e essa provocação tanto para vocês quanto para os companheiros e companheiras aqui, porque está osso de aturar.
Retornar.